8:35, de volta falando direto do Parque de Exposições Francisco Ferri Ribeiro, daqui do estúdio da CBN, instalado no stand da Sicredi. O programa de hoje está abordando o assunto investimento responsável, com a participação do Roberto Rodrigues, gerente de investimento da Sicredi União Paraná São Paulo, da Kessia Stemmer, coach financeiro, e Silvio Silvestre, professor de economia da Unicesumar. Bom, nós terminamos o primeiro bloco falando, a Kessia estava falando que é importante a pessoa guardar o dinheiro logo no começo do mês. Mas a gente vê aí, Kessia, quando o comércio sabe que o dinheiro está sendo depositado na conta lá do trabalhador, o comércio abre no domingo logo seguinte que teve o depósito, que está lá o depósito do salário, os barzinhos, e a gente vê movimentado. Como ter essa disciplina? Queria que você explicasse mais sobre essa orientação de guardar dinheiro logo no começo do mês e segurar tantas tentações assim.
A importância de guardar o dinheiro não é só no começo do mês, mas sim no primeiro dia que o pagamento caiu na conta, é justamente porque, além da continuidade de uma educação financeira, é um hábito, e esse hábito desenvolve uma coisa chamada disciplina. Então, eu tenho lá no primeiro dia, quando eu começo a fazer a minha planilha do que eu tenho que pagar, eu já tenho que ter aquilo que eu vou poupar. Porque a partir do segundo mês, a partir do segundo dia, outras coisas, como você bem colocou, começam a concorrer com o meu dinheiro, né? Então, o comércio investe mais em comunicação, fazendo oferta, né? Os barzinhos. Então, isso acaba atraindo. Então, quando eu já faço a minha reserva, porque não há nenhum problema em consumir. Consumir é bom, nós precisamos disso, a economia vive disso, os empregos precisam disso. Não tem nenhum problema. O problema é o consumo em excesso. O problema é o descontrole. Então, quando a gente fala assim, vamos reservar no primeiro dia, eu estou garantindo que uma parcela daquilo que eu recebi vai estar guardada. Ele já está direcionado para um sonho, para uma aposentadoria, para o futuro, para um estudo de um filho, enfim. Aí a gente até pode falar um pouco mais dessas missões, desse investimento, esses propósitos depois. Então, é uma forma de, entre aspas, você blindar o seu dinheiro já no primeiro dia.
E bacana também, Sérgio, é que logo no começo do mês você pode usar algumas estratégias, né? Por exemplo, na minha conta no Sicredi mesmo, eu conversei com a minha gerente e pedi para que ela fizesse alguns depósitos programados no investimento. Então eu pedi, olha, eu preciso que você separe parte de uma renda de R$100, por exemplo, por mês, e você vai debitar na minha conta e creditar na conta das minhas filhas. Né? Então ela já vai fazendo esse depósito separado, então é uma estratégia que você pode fazer junto com o seu gerente e já deixar automatizado isso na conta. Então você já não vai, você vai saber que vai ter um débito na sua conta naquele dia.
Você acaba transferindo,
para fazer
a dor de fazer essa transferência já para a gerente isso, sua, já fica automático. Né? É verdade. Agora, o Roberto, você disse também no final do bloco que a saúde financeira independe da renda. Então, como conciliar as necessidades do hoje e lá no futuro?
Isso é um tema bem interessante, né? Porque, normalmente, nós todos costumamos achar que nós somos o super-homem, né? É muito raro as pessoas, de maneira geral, se imaginarem no futuro, né? Se a gente pedir, feche seus olhos e se imagine com 70, 80 anos. A gente vai pensar, eu estou morando numa bela casa de campo, estou morando na praia, estou cercado dos meus netos, estou saudável, estou praticando atividade física. Né? A gente se imagina assim, saudável, financeiramente bem, e muito ativo. Ninguém se imagina com 70 anos, acordando 6 horas da manhã, ou sendo acordado pelo seu cuidador, né? Tendo que pegar ali o remédio da pressão, né? Para o coração, para o colesterol e etc.
Artrose, lordose.
Né? Exatamente. Então, a gente tem uma grande necessidade de dinheiro quando a gente termina o nosso período laboral, quando a gente para de trabalhar, quando eu vou me aposentar, né? Um plano de saúde, por exemplo, para uma pessoa com mais idade é muito mais caro do que para uma pessoa mais jovem, né? E essa consciência, e a Késsia disse bem da questão da disciplina, né? Eu preciso fazer essa conta. Quanto que vai custar o meu padrão de vida ou a manutenção de determinado padrão que eu gostaria de ter no futuro, né? E que decisões eu preciso tomar agora para chegar nesse futuro que eu almejo, né? O dinheiro não vai cair do céu para eu ter a casa no campo, a casa na praia, né? Ou morar fora do país, ou sei lá, que seja conseguir bancar os estudos dos filhos, fazer aquela viagem que a gente tanto gostaria todos os anos, né? Ou trocar de carro, né? Essas coisas não acontecem automaticamente. O planejamento e a disciplina são essenciais. Então, é essencial equilibrar as necessidades de hoje com as necessidades que eu vou ter no futuro. Se eu uso todo o dinheiro, né, que eu ganho hoje para satisfazer as minhas necessidades hoje, hoje eu estou muito feliz, mas eu vou ficar triste no futuro. Se eu guardo muito dinheiro, eu estou me privando, né, de satisfações hoje para ter uma satisfação no futuro, né? Então, esse equilíbrio, ele é essencial. E é isso, né? Não tem um caminho diferente. O dinheiro não vai aparecer do nada, né? A não ser que você tenha uma grande herança para receber, né? Do contrário, é suado, é com esforço, é com disciplina, né? É com paciência. E como eu disse anteriormente, é no pouco, é no pequeno, né? Para quem não começou, o caminho para começar é no pouco, né? Eu fiz uma vez uma pergunta também em uma dessas oficinas de educação financeira, dentro desse projeto Cooperação na Ponta do Lápis, eu perguntei, quanto que vocês acham que gastam, em média, por mês, nas coisinhas pequenininhas? No chiclete, né? Porque quando a gente vai no supermercado, por exemplo, a gente é bombardeado. A gente para, tem uma pessoa na nossa frente no caixa, já encosta outro carrinho atrás. E o que tem do nosso lado? Duas gôndolas altíssimas nos cercando com chocolatinho, com chiclete, com a revistinha, com as coisas para as crianças. E aí, ah, é R$1, é R$2, é baratinho, eu levo. Quanto que vai do nosso dinheiro? Ah, R$50, R$30, né? E quantas vezes mais eu for ao mercado, mais vezes eu estou exposto a gastar esse pouquinho. E esses R$50, por exemplo, por mês, em um ano, são no mínimo R$600. Né? E se eu fizer uma enquete hoje com os nossos ouvintes, quem tem R$600 na carteira hoje? Não tem. Né? É difícil juntar esses R$600.
Késsia.
Eu queria voltar num ponto que ele disse das pessoas que não se veem daqui 30 anos, com 70, 80 anos, né? Eu vou retomar um pouco no que eu falei no primeiro bloco, que quando a gente faz um processo de coach, a gente coloca ações de planejamento e desenvolvimento. Então, o planejamento para ter consciência daquilo que está gastando, para onde está indo o meu dinheiro. E o desenvolvimento é que, através dessas ações de gasto, vamos dizer assim, eu tenha a ciência do meu comportamento e começo a agir diferente. E aí, então, essa é uma metodologia aplicada, né? A gente tem aí algumas sessões em cima dela, mas chega numa determinada sessão que a gente faz exatamente isso. A gente coloca uma cadeira do lado e pede para o coach se olhar daqui 30 anos, né? E aí a primeira pergunta que eu falo era assim, se você estivesse entrando agora por essa porta, com que carro que você estaria, né? E aí por que isso? Que é justamente o que o Silvio falou, Roberto, perdão. A pessoa, ela não se imagina daqui 30 anos. Né? Ela não se planeja daqui 30 anos. E aí, quando eu digo para ela assim, o teu eu daqui 30 anos está perguntando para o seu eu presente o que você está fazendo com o dinheiro para dar uma condição de vida melhor para ele. Já que, também bem colocado pelo Roberto, nós não vamos ter o mesmo porte físico, não vamos ter o mesmo pique. Às vezes as pessoas não têm nem a mesma oportunidade de trabalho. Então, esse exercício de se projetar com 30 anos para frente, ele é um exercício que a gente começa a ter consciência e começa a adquirir hábitos diferentes, o que, poxa vida, com certeza eu daqui 30 anos vou estar nos meus 70, eu queria estar com uma condição de vida boa e não depender de filhos, governo e etc. para sobreviver.
Essa questão, né, de pensar o futuro e dessa disciplina em poupar é interessante porque isso não é natural, né? Nós, seres humanos, não fomos programados, vamos dizer assim, para pensar no futuro, né? Então isso requer muita disciplina, né? E isso não vem de agora, isso vem da idade das cavernas, né? O homem das cavernas saía para caçar, ele caçava e devorava toda a sua presa imediatamente, né? Porque primeiro que não tinha geladeira, não tinha como guardar para consumir depois, né? E segundo que se ele deixasse um pouquinho ali dando bobeira, outro predador viria e devorava tudo, né? Então esse imediatismo ele é algo meio nato, e para a gente vencer isso requer muita disciplina.
Tem uma outra coisa, você falou imediatismo, mas a facilidade que hoje, sim, você tem para gastar é muito grande. Por exemplo, o cartão de crédito, você tá lá o dinheiro na sua mente, está tudo dentro daquele plástico lá. Agora, professor Silvio Silvestre, como gastar melhor com o cartão de crédito?
Olha, uma coisa que eu sempre utilizo é chegar nas lojas e perguntar, quanto que é à vista? Aí eu pergunto o dinheiro, o cara fala, é R$100. Tá, e se eu pagar em dinheiro? Ah, é R$95. Mas, na hora de pagar no caixa, você passa no débito? Ou passa no crédito? Né? As pessoas sempre parcelam. Tem loja que você chega, o mesmo preço à vista é o mesmo preço a prazo. Né? Então, às vezes, você consegue até parcelar em 6 vezes. A loja mesmo tem esse crédito, só que ela não tem desconto para pagar à vista. Então, você tem que usar as estratégias na hora que estiver gastando. Então, se eu tiver dinheiro no bolso, eu vou lá para comprar à vista. Né? Se a pessoa não tiver desconto, eu pago em dinheiro, né? Que eu já consigo um desconto ali. Às vezes, a pessoa me dá um desconto a mais se me pagar em dinheiro. E, às vezes, você consegue também parcelar aquele mesmo valor que você conseguiu chorar, né? O desconto, famoso descontinho ali do brasileiro, ali que você chega e pede o desconto. E também, às vezes, você consegue até parcelar.
Né? E qual é o desconto interessante para você entrar no pagamento à vista?
Olha, hoje você tem uma taxa de inflação. Né? Então, você tem que olhar que a taxa de inflação nossa, hoje no Brasil, ainda é relativamente pequena, abaixo de 2 dígitos. Né? Então, dá para você negociar. E qualquer desconto acima de 2%, 3%, para mim, já é desconto. Né? Porque eu já pego...
Já é dinheiro.
Já é dinheiro. Guardado. Dinheiro que eu deixei de guardar. Certo. Você aplicar esse dinheiro na poupança, você vai render menos do que 2%. Né? Então, o que você tem que parar para pensar? É o custo-oportunidade. Se eu pegar esse dinheiro e aplicar na poupança, quanto que ele vai me dar de rentabilidade? É o investimento mais simples que você tem ali, é a poupança. Então, você tem que fazer essa comparação. Né? E se na poupança eu tenho ali uma rentabilidade, hoje o nosso gerente está aqui, que é um 0,7, 0,8, isso por mês,
ponto,
não dá nem isso.
0,37.
Né? Então, já é um desconto. Então, se você chegar lá e você negociar, qualquer coisa que você negociar um valor acima disso, você já tem um custo-oportunidade, porque você vai estar ganhando dinheiro sem estar aplicando dinheiro. Não sei se você consegue entender. Então você já consegue ter ali um desconto gastando melhor o seu dinheiro. Né? Então você já consegue fazer render mais o seu dinheiro no final do mês. E com várias atitudes que você vai fazer no dia a dia, nas suas compras, ou numa televisão, ou de um calçado, ou de uma roupa, você já consegue fazer poupar, gastar melhor seu dinheiro, né? Poupar dinheiro ali, deixar de gastar, e vai sobrar esse dinheiro no final do mês para você fazer o investimento no outro mês. Né, como a Cássia colocou. Então você tem que parar para pensar no custo-oportunidade. Quanto que é que se eu vou ter de desconto na compra de um determinado bem?
E para quem está, de repente, enrolado, digamos assim, né, o cartão de crédito pode ser o melhor aliado. Né? Às vezes o cartão de crédito ele é tratado como vilão da saúde financeira, e ele pode ser.
Você não pode atrasar o pagamento.
Exato. Não deixa atrasar, que o taxa de juros é alto.
É pepino, né? E se a gente for parar para pensar, o cartão de crédito é o único instrumento que nós temos para utilizar de qualquer instituição financeira sem pagar nada por isso. Né? Se eu pagar religiosamente em dia a minha fatura, parcelei em 10 vezes, né, e eu não tive o desconto que o professor comentou ali para pagar à vista, eu pago 10 vezes sem juros, né, e vou pagar o mesmo valor. Né? Então, isso é importante, né? Também tirar esse karma, digamos assim, do cartão de crédito. Ele pode ser o melhor aliado, né, para uma pessoa na questão da organização financeira e da saúde financeira. Né? Mas, ele precisa conhecer. A gente começou a fala à noite de hoje falando disso, né, da educação financeira, né, a consciência. Se eu conheço e sei utilizar o cartão de crédito, ele pode ser o meu melhor aliado.
E tem uma estratégia para você usar o cartão de crédito, que é para saber que dia que vem essa minha fatura, né, que dia que fecha a minha fatura. Porque todas as... Depende do cartão de crédito, você tem ali até 40 dias, né, para pagar ali aquilo que você comprou. Então, quer dizer, são 40 dias de prazo. Então, se eu estou apertado ali no final do mês, eu faço ali, eu ajusto a minha fatura de cartão de crédito para ter uma reserva de valor ali, eu consigo poupar uma despesa deste mês e jogar ela para daqui um mês ou até dois meses para frente. Só que eu tenho que saber que isso vai ser, a conta vai vir. Então, eu tenho que me organizar, né, para que eu possa, daqui dois meses ou daqui 45 dias, que é no caso ali, algumas compras você consegue ter essa estratégia, e de poupar o dinheiro e saber que você vai ter que gastar esse dinheiro lá na frente. Então, tem que ter muito cuidado, porque a conta vai vir.
Bom, gente, ó, temos 6 minutos aqui. Eu vou colocar uma pergunta para os três, para a gente encerrar esse bate-papo e ficar de lição para quem está ouvindo aqui a CBN aqui sobre esse assunto, educação financeira. Quais são os métodos e melhores ações para que as pessoas possam ter uma vida financeira mais saudável e assim puderem investir seu dinheiro de forma consciente? Vamos começar com a Kessia.
Bom, como eu coloquei, primeiro é ter consciência de quanto eu ganho, de quanto eu gasto. Eu ter a segunda consciência é entender o meu comportamento e se realmente por trás daquela compra eu estou consumindo é para um consumo necessário ou é para uma gratificação imediata. Conforme eu coloquei no começo, se é porque eu trabalhei muito, porque meu filho tirou uma boa nota, porque a gente comprou uma casa nova, então vamos sair para... Enfim, nós seres humanos criamos vários motivos para celebrar e para gastar. Então, nós não, de novo, nós não vemos problema errado em nenhum desse em consumir. O problema é o consumo exagerado. Eu queria até pedir uma licença aqui para comentar que depois desse último processo que a gente faz de coach, falando aí do eu do futuro, teve uma vez que uma pessoa, e entra um pouco numa pergunta feita aí, que uma pessoa virou para mim e falou assim: ah, mas eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, como é que eu vou estar pensando em investimento? E eu virei para ela e disse assim: vai que você dá azar e esteja viva amanhã. E aí, como é que você vai fazer? Né? Então, porque é isso. Como o Roberto colocou, isso é uma questão nossa antropológica, né? Essa questão do consumo, de sair à caça e gastar e utilizar a caça ali imediatamente. Então, nós precisamos sim ter as nossas reservas para o futuro e reservas endereçadas, como eu coloquei. É educação de um filho, é para minha aposentadoria, é para trocar um carro. Por quê? Porque você poupar para conseguir comprar à vista, também bem colocado aqui pelo professor, você também ganha muito dinheiro, né?
Tá, ok. Okay, antes do Roberto, antes de você falar, eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui sobre investimentos para um perfil conservador. Qual a melhor indicação? Ele é de Sabáudia, é o Armando.
Obrigado, Armando, pela pergunta, né? Bom, dentro do perfil conservador, o que existe no mercado financeiro, que é, digamos, a grande referência, que a gente chama de ativo livre de risco, eu estou falando do título público, né, que é a dívida do governo, né. Hoje, o juro que deriva desse ativo está em 6,5% ao ano, né. Então, que eu quero ressaltar nesse ponto, né? A primeira coisa, é importante conhecer qual é a taxa de juros, quanto que rende esse ativo livre de risco, para primeiro eu já saber se a rentabilidade que estão me oferecendo condiz com algo sem risco, né, ou não, né? Porque nós estamos falando aí, como ele colocou na pergunta, de um perfil conservador, né? A gente tem algumas opções. A mais conhecida, a mais simples, é a poupança, né? Todo mundo conhece, é um produto centenário, né, que nossos avós já investiam na poupança, nossos pais, né, um produto muito interessante. Além da poupança, para um perfil conservador, a gente pode indicar, no nosso caso, no Sicredi Invest, né, que é o equivalente a um certificado de depósito bancário, né? Ele tem risco baixíssimo, né? E o valor mínimo para se investir também é muito baixo, a partir de R$50, por exemplo. Outros veículos, que aí eu vou colocar ele entre o perfil conservador, né? Ele está ali no meio do caminho entre o conservador e o moderado, são os fundos de investimento multimercado, né? Os fundos de investimento multimercado, eles vão colocar o dinheiro do patrimônio desse fundo em diversos mercados, por isso que eles chamam multimercado. E um desses mercados pode ser o mercado de renda fixa, o mercado de títulos públicos, e ele pode correr um pouquinho de risco, né? Em alguns veículos, né? Debêntures, um pouquinho de moeda, um pouquinho de derivativo, um pouquinho de ações. Eu estou falando um pouquinho porque a gente tem diversos tipos de fundo multimercado, né? E eu tenho fundos multimercados que são bastante conservadores. Eles dão um potencial de rendimento um pouquinho acima desse 6,5% que eu comentei, que é o rendimento, vamos chamar assim, de rendimento referência para o segmento de renda fixa, para o segmento de baixíssimo risco e de alta liquidez, um recurso que vai ficar disponível para você a qualquer momento, digamos assim.
Professor, quer complementar?
Queria complementar que, além disso, você tem que ver a rentabilidade e também a tributação.
Sim.
É sempre importante também olhar, porque quanto mais tempo você... E alguns investimentos, né? Quanto mais tempo você ficar, menor a tributação, né? Então, às vezes, você fala assim, ah, vou aplicar num CDB, vou aplicar num outro... aplicação, né? Outro fundo ali de investimento, mas você tem que tomar cuidado. Eu tenho a rentabilidade, mas eu tenho para o outro lado também a tributação. Quanto mais tempo eu ficar no investimento, menor será a tributação que incide em cima desse investimento. Então tem que tomar cuidado quando você fazer o análise de qual tipo de investimento que você vai estar fazendo.
Bom, infelizmente o nosso programa já se foi. São 8 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer aqui a presença do Roberto Rodrigues, gerente de investimentos da Sicredi União Paraná-São Paulo, da Kessia Stemmer, coach financeiro, e também do Silvio Silvestre, professor de economia da Unicesumar. O papo foi muito gostoso, esperamos ter contribuído aí para o ouvinte dar uma redirecionada na sua conta, nos seus gastos, na sua educação financeira. Muito obrigado pela audiência e voltamos amanhã às 8 horas da noite. Uma boa noite a todos.